Você pode tomar seu assento, Deus abençoe, graça e paz. Gente querida, que honra estar aqui. Pastor Semblan, Dona Ivone, me viram criança, me viram pequeno, estão ali, que honra estar aqui. Esse momento é um momento que envolve emoções distintas. Eu fui golpeado severamente pelas minhas fragilidades, de modo que eu pedi ao Senhor que esse dia se esticasse, que ele não chegasse, mas tamanha era a fragilidade da minha musculatura, tanto era o meu tremor, que chegou o momento que eu orei: Senhor, pode ser amanhã? É uma honra, é uma alegria estar aqui, mas é uma dificuldade muito grande estar aqui, porque nós sabemos da grandeza com que esse púlpito tem proclamado a voz de Deus a milhões, a milhares de pessoas. A você que me ouve, obrigado pela oportunidade de chegar perto de você através da nossa igreja digital. Eu quero fazer um convite para você, isso mesmo, você que está me olhando agora, fique até o final, tem um convite específico para você. Nós atingimos, ou a igreja atinge milhares de pessoas. Pastores aqui fazem uso desse púlpito com unção, com graça, mas com muito conhecimento. De modo que meu coração é espremido. E se isso não fosse suficiente para tornar difícil esse momento, há uma fala de Jesus com Pedro. A segunda pesca maravilhosa, Pedro vê Jesus na margem, entende ser Jesus, sai nadando, chega perto de Jesus. Alguns terapeutas entendem que está sendo tratado ali a negativa ou a negação de Pedro, quando do momento da crucificação de Jesus, e Jesus por três vezes, usando o grego, e propondo um conhecimento a cada interrogação, um conhecimento diferente acerca do amor proposto, ele pergunta: Pedro, tu me amas? E ele faz a segunda vez: Pedro, tu me amas? E pela terceira vez ele pergunta: Pedro, tu me amas? A ponto que Pedro se recolhe à sua insignificância e responde: tu o sabes. E a partir de então, Jesus proclama uma sentença que mexe com o meu coração. Ele usa um pronome possessivo e, portanto, define propriedade. Ele diz assim para Pedro: pastoreia as minhas ovelhas. Se não fosse difícil pelo que aqui falei, é mais difícil por se tratar do rebanho de Cristo Jesus. Essa igreja é a reunião do rebanho de Cristo Jesus. Ele é o nosso pastor. Eu vou provocar um desconforto em casa, mas eu preciso apresentar a minha esposa. Ela me pediu, meus irmãos, e depois vocês me defendam, que eu não fizesse isso, mas é mais forte do que eu. Por favor, Solange, se coloque de pé. Eu sou casado com essa moça. Eu te amo mais hoje do que eu te amava ontem. E amanhã, eu te amarei ainda mais. Em teus olhos, os meus olhos se encontram. Nos teus braços, a vida ganha o colorido que me faz sorrir. Mas caminhando contigo, meus sonhos mais doces se tornam realidade. Agora, não somente aplaudam, mas por favor, orem por mim para que meu jantar caia bem e eu não perca a minha noite de sono, tá bom? Eu tenho duas filhas lindas. Uma chama Emanuele, outra se chama Isabelle. Com ela eu me entendo, com as filhas é mais difícil, então eu não vou pedir para elas ficarem de pé. Mas eu também aqui nessa igreja, a igreja é uma bênção, é uma família. Não é que eu ganhei filho, gente. Vocês entenderam? Quem tem ouvidos, ouça, e com entendimento, entenda. Como foi difícil, meus irmãos, viver esse momento. Eu pensei que a grande tribulação tinha se estabelecido. Mas depois eu vi que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, repousou sobre o meu coração. Mas é engraçado que eles beijam minha filha. E eu pedi beijo a eles e não me beijaram ainda, não. Ai, gente, deixa eu parar de falar de mim. Eu quero trazer com vocês uma reflexão de um texto bíblico. Posso fazer isso? Abra sua Bíblia, por favor, comigo. Meus irmãos, eu não posso deixar de agradecer a confiança do Ministério Pastoral, do pastor Vander, confiando esse púlpito a mim. Que Deus os abençoe, que Deus guarde esse púlpito, guarde esse instante e nos abençoe. Lucas capítulo 4. Me perdoe, eu não vou ler na NVI, porque tem um propósito específico, por conta da forma escrita e a tradução, a literalidade trazida nessa versão que porto. Lucas capítulo 4, a partir do verso 14, Jesus entra em Nazaré, mas eu quero pegar o verso 26, ou melhor, o verso 27. Vocês acharam? Digam amém. Quem não achou, meus irmãos, vai para a escola bíblica dominical. Porque Lucas é muito fácil. Se fosse Obadias, tudo bem. Mas Lucas, capítulo 4, verso 27, diz assim, ó. Assim, também no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles, preste bem atenção, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Eu vou repetir. Assim também, no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado, a não ser Naamã, o sírio. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Deus querido, diante da tua palavra, nós te pedimos, graça, unção venha sobre nós, que seja do teu agrado, uma vez mais, derramar porção do teu coração aos nossos corações, que saiamos daqui, Senhor, um pouco mais amadurecidos daquilo que somos, daquilo que tu és, e acima de tudo, daquilo que o Senhor deseja para as nossas vidas. Portanto, Senhor, ser servido em nos abençoar, fala conosco, é a oração da tua igreja, e todo o povo de Deus diga comigo, amém. Amém, amém, irmãos? Amém. Amém. Esse recorte bíblico, na realidade, aponta para a entrada de Jesus em Nazaré. Ele vai à sinagoga no sábado, como de costume. Por favor, não é sobre isso que quero falar. Eu quero falar sobre Naamã, o sírio, mas é importante entendermos o contexto com que ele traz essa afirmativa. Ele vai à sinagoga. Existia uma ordem de leitura dos textos bíblicos. E coube a Jesus, naquele sábado, ler uma porção do texto bíblico. Ele lê Isaías 61, verso 1 e 2. E depois de ler, ele diz, hoje se cumpriu essa escritura. E o texto santo vai nos dizer que as pessoas se maravilhavam. Contudo, os religiosos ficaram possessos e expulsaram Jesus dali. E aí Jesus continua o texto falando dessa questão. Assim também, no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi purificado a não ser Naamã, o sírio. Notem, por favor, há um ar de exclusividade, há um ar de unicidade, é único, o feito é único. Se não fosse extraordinário, a condição de cura da lepra, atentem, por favor, para o fato de que o próprio Senhor Jesus disse que nesse tempo, na sociedade de então, haviam outros leprosos, contudo, somente Naamã, exclusivamente Naamã foi curado de lepra, de modo que essa experiência única, especial, e me perdoe a instituição financeira que faz uso desse termo, para qualificar clientes, mas essa experiência é personalité. Ela ganha um contexto único. sem comparativo, é ímpar, é sem igual, de modo que acende na minha alma e no meu coração a condição de olhar para essa história, para esse contexto e extrair lições para a nossa vida. Eu dei como título desta mensagem ou dessa reflexão o início de contos infantis. Era uma vez. Era uma vez. Essa expressão é utilizada muitas vezes para iniciar um conto, uma fábula, sem compromisso com verdade, com realidade, muitas vezes distante, cronologicamente, do acontecido e sem precisão. Era uma vez. Repito, muitas vezes utilizada para trazer um conto, sem compromisso com a realidade, com algo real. Mas o que eu quero trazer para você aqui, preste bem atenção e me olhe. Era uma vez um general sírio, uma história verdadeira. Se o conto nem sempre está associado a uma realidade, eu quero dizer para você que essa história é real. Mas mais do que real, essa história pode mudar a tua realidade. Essa história pode te dar poder para viver a realidade que te cerca. Ela pode trazer paz ao seu coração para atravessar a realidade que te cerca. Mas essa história, ela tem poder para transformar a realidade que te cerca. E é sobre Naamã, o sírio, que eu gostaria de falar com vocês. Portanto, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, e vamos ler um pouco desse texto. Diz assim, ó, capítulo 5, verso 1: ora, Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios. Era homem valente, porém leproso. Os sírios, numa das suas investidas, haviam levado presa da terra de Israel uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela, a menina, a sua senhora, quisera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ou em Samaria, como queiram, pois este o curaria da sua lepra. Então, Naamã foi notificar ao seu senhor, o seu rei, o rei da Síria. E assim falou a menina, e ela é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Foi, pois, e levou consigo 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10 mudas de roupa. Também levou ao rei de Israel a carta que dizia: logo, em chegando a ti esta carta, saberás que te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus que possa matar e vivificar, para que este envie a mim um homem a fim de que eu o cure de sua lepra? Notai, peço-vos, e vede como ele anda buscando ocasião contra mim. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir e ter comigo, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, este lhe mandou um mensageiro a dizer-lhe: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará a ti e ficarás purificado. Naamã, porém, indignado, retirou-se dizendo: eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo e pôr-se-á em pé, e invocará o nome do Senhor seu Deus, passará, anote isso, passará a sua mão sobre o lugar, vou repetir, passará a mão sobre o lugar e curará o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar purificado? Assim se voltou e se retirou com indignação. Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e falaram, dizendo, meu pai, se o profeta te houvesse indicado alguma coisa difícil, porventura não terias cumprido? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Verso 14. Desceu ele, pois, e mergulhou-se no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Então, voltou ao homem de Deus, e ele, com toda a sua comitiva, chegando, pôs-se diante dele e disse, eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Amém, irmãos? Muito bem, meus irmãos, nós estamos falando de uma doença que no tempo de então não tinha cura. E não era uma doença simplesmente uma patologia que incidia sobre a pessoa. Não. Era mais do que isso. A lepra era algo que atacava a pele, atacava os nervos, trazia dor. Mas por uma preocupação sanitária, ela exigia isolamento. Naamã estava condenado a viver à distância dos seus, da sua família, do seu ofício, da sua atividade profissional. O que ele fazia, provavelmente, na continuidade e no avançar da patologia, tudo isso seria dele retirado. Naamã está doente no corpo, mas Naamã está doente na alma. Seus sentimentos o combatem, ele sabe que para preservar a sua casa, e notem que a menina serve a mulher de Naamã, portanto, o núcleo familiar de Naamã está sob ameaça com a presença dele dentro de casa. Portanto, a lepra era muito mais do que uma doença somente para a vítima. Ele vitimava os que o cercavam. A família era impactada. Os relacionamentos eram impactados. A distância era uma exigência. E este homem está vivendo esse contexto. Se você reparar bem, olhar para o contexto da época, essa enfermidade, ela conjugava problemas físicos, sociais, mas, acima de tudo, Naamã tinha um problema que não seria resolvido com a sua armadura, com o poder que ele conquistou, pelo currículo de vitórias em seus embates bélicos, pela sua sabedoria para a movimentação de tropas. Não, por favor. A lepra estava para ele como que uma sentença de morte anunciada. A morte física, a morte familiar, mas a morte espiritual. Ele tinha uma enfermidade que conjugava problema físico, social, mas, acima de tudo, Naamã tinha um problema e uma necessidade espiritual. Ele precisava conhecer o Deus Criador, porque Naamã precisava de salvação. E por mais que ele disfarçasse, por mais que a armadura escondesse as chagas que o estavam consumindo, em algum momento a sepultura seria aberta para Naamã. A sua admiração, as suas conquistas, o seu forte currículo, certamente o referenciavam para capitanear qualquer exército, qualquer batalha. Mas esta batalha, a da lepra, levaria ele a uma derrota. O que estamos aqui, meus irmãos, lendo, pensando e tratando, é de alguém que está com uma sepultura aberta. Alguém poderoso demais. Alguém que era dentro do seu contexto notável, a ponto de o rei da Síria o atender e o recomendar ao rei de Israel. Alguém com trânsito livre diante do rei. Alguém de importância em grau máximo, superlativo. Esse homem era poderoso, Mas diante, meus irmãos, da ameaça da vida, pouco ou nada ele poderia fazer. Esse era o contexto. É importante a gente qualificar ou entender quem eram os sírios. Os sírios eram inimigos, meus irmãos, bárbaros de Israel. Nesse tempo, Israel estava dividido em Reino do Norte e Reino do Sul. Reino do Norte, Israel, tem como capital Samaria. Samaria foi por diversas vezes alvo de investidas do povo sírio. E o verso primeiro ou o verso segundo nos dá conta de que, em uma dessas investidas, olha o que eles faziam, retiravam escravos, pessoas privadas da sua liberdade, do convívio familiar, para servirem como escravos às mulheres ou às casas dos sírios. Os sírios eram bárbaros de guerra. No capítulo 6, meus irmãos, a partir do verso 24, há um cerco produzido por um rei chamado Ben-Hadad. Historiadores nos dão conta de que cerca de 3 meses eles acamparam ao redor de Samaria, de modo que nada entrava e nada saía de Samaria. E as cidades, a essa época, não eram autossuficientes. Elas precisavam de entradas de mercadorias. De modo que o povo que vivia em Samaria passou a conviver com restrições muito severas. A fome os cercou, e a fome era tamanha, meus irmãos, tamanha, que uma cabeça de burro, notem, uma cabeça de burro era vendida por cerca de 1 quilo de prata. O texto bíblico vai nos dizer que excremento de pomba foi valorado e precificado, era vendido a preço de prata. Tamanha era a fome. Se isso não fosse suficiente para elevar a dramaticidade desse contexto, o rei de Israel está passando em uma tarde, em um dia, e uma mulher o aborda e diz o seguinte: ô rei, sabe o que está acontecendo? Eu fiz um trato com uma outra mulher, versão atualizadíssima, tá bom, gente? Eu fiz um trato com uma outra mulher. E qual foi o trato? A nossa fome era tanta que a razão ficou entorpecida. E entorpecida a razão, o sentimento materno foi sepultado. E aí, rei, sabe o que eu fiz? Eu negociei o meu filho recém-nascido, o filho que nutri por 9 meses, que com dores de parto recebi em meu braço, que amamentei, mas a fome era tamanha que eu combinei que eu mataria o meu filho, cozeríamos o meu filho e comeríamos o meu filho no dia. Mas no dia seguinte, o trato era que a mulher que comeu o meu filho comigo matasse o seu filho e fizesse o mesmo. Mas ela não cumpriu o que tinha tratado. Olhe, perceba, note a condição que cerca os sírios, a barbárie que eles produzem. Historiadores indicam há uma técnica chamada têmpera de resfriamento de metal para endurecimento do metal. Os sírios pegavam a lâmina aquecida e, para fazer a têmpera ou o resfriamento e endurecimento do metal, enfiavam nas barrigas das grávidas de Israel. É esse povo. Esses são os sírios. Há um outro momento, também no capítulo 6, depois vocês leiam, por favor. O rei da Síria busca emboscadas contra Israel. Contudo, Deus revela ao profeta. E Eliseu diz ao rei de Israel: não vai por esse lugar. E o rei da Síria vê o seu intento frustrado e começa a entender que tem um traidor entre eles. E um dos seus servos diz: não é isso não. É que tem um profeta em Israel. E quando tramamos nas nossas câmaras mais secretas, Deus, o Deus Todo-Poderoso, revela a este homem, de modo que nossos planos de guerra são frustrados. E aí, o rei da Síria diz o seguinte: onde está esse homem? E alguém disse: em Dotã. Tem problema, vamos resolver esse negócio. Ele manda carros e cavalos, de modo que o moço do profeta, em um dia, amanhecendo, espreguiçando-se na sua janela, abre os olhos e olha e vê Samaria cercada, Dotã cercada, e diz o seguinte: meu senhor, o que faremos? Nós morremos. E Eliseu olha para o moço e diz o seguinte: maior é o que está em nós do que o que está com eles. Eu vou orar para que o Senhor Deus Todo-Poderoso abra os seus olhos. E o moço do profeta teve os olhos abertos, e o que ele viu? Cavaleiros como que de fogo, os exércitos do Senhor militando a favor do povo de Deus. Aleluia! Louvado seja Deus! Os sírios são esse povo. Com esse contexto, com essa conotação. E quem é a menina? A menina protagoniza uma cena que revela graça, bondade, misericórdia. Eu sei, pastores, que não há aqui no Antigo Testamento orientações doutrinárias para a igreja, mas se pudesse, meus irmãos, essa menina ensina doutrinas para a igreja. Não importa o que façam comigo, eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não importa onde eu estou, eu sei quem eu sou filho, eu sou filha do Deus Altíssimo. E ela se coloca, meus irmãos, como alguém que evangeliza, alguém que demonstra graça, amor. Porque se fosse eu, pastor Humberto, se fosse eu, ele está leproso, ele vai ficar leproso, escravo. Só tem um jeito, meus irmãos, de explicar isso daqui. Essa menina está com o coração transformado pelo Deus que tudo pode. Essa é a menina. Mas tem Naamã. Quem é Naamã? Meus irmãos, Naamã, o texto vai falar sobre Naamã, eu não preciso explicar. O verso primeiro: chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Naamã era alguém muito poderoso. Diante disso, meus irmãos, eu queria tratar três temas. Nós já sabemos quem são os sírios, quem é a menina e quem é Naamã. Era uma vez. Aqui tem um contraste, tem um perigo, mas tem uma proposta que pode mudar a sua vida. Eu quero falar do contraste. Existem, no capítulo que lemos e no capítulo 6, duas situações de privações. Meus irmãos, as engrenagens da vida comprimem o coração de duas mulheres. E a gente vê o comportamento distinto dessas duas mulheres, eles são contrastantes. Que contraste é esse? Eu queria olhar para a menina. Gente, que menina é essa? Essa menina é fantástica. No céu, eu quero olhar para Jesus, eu quero gastar tempo diante de Jesus, mas, meus irmãos, eu quero conhecer essa menina, eu quero olhar para ela, eu quero conversar com ela, eu quero entender o que motivou o coração dela. Que menina fantástica! Ela era escrava, privada, meus irmãos, do convívio da sua família. As bonecas Barbies foram delas retiradas. Os seus jogos infantis e a sua infância dela foi sonegado, foi retirado de forma compulsória. Ela não tinha mais a liberdade. Vivendo em uma outra cultura, não é difícil entender que o seu culto também ficou sob ameaça. Contudo, o que o texto indica é que a distância da família, a distância do seu local de nascimento, a sua infância roubada e retirada, não mudou o caráter dessa menina. Mas qual é o contraste? O contraste são as mulheres, no capítulo 6, verso 28 a 29, que vivem uma privação, é inegável, não dá para destituir o sofrimento dessas mulheres. O que lhes falta? O alimento. E o alimento é aquilo que sustenta a vida. Elas estão privadas de uma questão mais elementar da vida. Sem alimento, Sob ameaça está a continuidade da vida. Mas essas mulheres viveram também em Samaria. Inferência minha. Conviveram com o profeta. Viram os atos de Deus através do profeta Eliseu. Mas há uma diferença que grita entre as duas. Uma, preste bem atenção, influencia as circunstâncias. Outra, a mulher que vende seu filho, ou melhor, que mata seu filho, é influenciada pelas circunstâncias. Vou repetir o contraste. Uma menina privada de liberdade, privada da sua infância, roubada dela, o convívio familiar, ela não é influenciada pelas circunstâncias. Antes, pelo contrário, ela influencia o seu meio. Enquanto que a mulher, também pressionada pela vida, pelas engrenagens da vida, vendo o seu coração apertado, ela rasga e quebra com o sentimento materno. Ela mata o seu filho. Ambas vivem privações. Ambas vivem dificuldades. Mas a menina não é influenciada pelo meio. Antes, pelo contrário, ela influencia. E qual é a diferença, meus irmãos? Me perguntem assim, no três, qual é a diferença? Um, dois, três. Muita gente para pouca voz. De novo, um, dois, três. Calma, não precisa gritar, eu vou explicar. A diferença, meus irmãos, é que uma tem a sua natureza mudada e a outra tem o comportamento ajustado e vive de acordo com as circunstâncias. Muda e se amolda de acordo com o que se apresenta. Preste bem atenção no que eu vou falar. Deus não tem como propósito ajustar o nosso modo de apresentação. Ele não tem como propósito nos aplicar uma maquiagem de última geração que torne mais bonito aquilo que o tempo nos marcou. Deus não tem como propósito aplicar uma base corretiva e disfarce os meus defeitos. Ele não tem como objetivo aplicar um verniz reluzente para que brilhe aquilo que eu sou. Não, mil vezes não. O propósito de Deus é mudar a minha e a sua natureza, a natureza caída, desconfigurada no Éden. É proposta o resgate, é proposto uma vez mais em Jesus Cristo de Nazaré. O que ele deseja fazer não é nos dar uma nova roupagem. Não, não, por favor. O que ele deseja fazer é tirar o nosso coração de pedra e nos dar um coração de carne. O que ele deseja fazer é mudar a nossa natureza e não o nosso modo de nos apresentar. Para ser um pouco mais didático, a água, ela se apresenta em três estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Contudo, independente do estado físico, o que ela é? Água. O que Deus deseja fazer não é mudar o nosso estado físico. O que Deus deseja fazer é mudar a nossa natureza. Ezequiel, capítulo 36, vai dizer: darei a vocês um coração novo e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Quando a Bíblia fala de coração, ela não está se referenciando somente a um potente órgão muscular capaz de irrigar sangue pelo nosso corpo. Quando a Bíblia está falando de coração, ela não está se referindo somente ao ícone das poesias e dos ensaios da Disneylândia. Quando a Bíblia está falando de coração, ela está falando do âmago do nosso ser, da nossa essência maior, das fontes da nossa vida. O que Deus deseja mudar é o nosso coração, as fontes da nossa vida, aquilo que nós somos, aqui não é aquilo que nós como nos apresentamos, mas Ele deseja mudar aquilo que nós somos. O que Deus deseja fazer em nós é mudar a nossa natureza. Meus irmãos, há um contraste. Há uma menina privada de um monte de coisa, mas que vive com um coração transformado. Há duas mulheres que vivem privações, e eu não quero comparar as privações, mas o seu comportamento é influenciado pelo meio. Preste bem atenção. Deus veio para mudar o nosso coração, de modo que a gente influencie o meio que a gente está inserido. O que Deus deseja fazer hoje, me perdoe, mas não é te dar uma maquiagem nova. Me perdoe. Não é aplicar um verniz de forma a reluzir aquilo que você é de melhor. O que Deus deseja fazer hoje é mudar o meu e o seu coração. O contraste posto. Duas vidas vivendo restrições. Duas realidades postas. Uma, a menina influencia o meio. A outra é influenciada pelo meio. E cabe, nesse instante, olhe bem para mim. E você? Como você está vivendo? Influenciado ou influenciando? Eu preciso ir para o próximo passo. Eu falei que tem três recortes que eu gostaria de tratar com vocês. O primeiro é esse contraste. O segundo é um perigo. Há um perigo. Que perigo é esse? Um Deus criado. Que perigo é esse, meus irmãos? Um Deus, eu vou repetir, um Deus com D minúsculo. Um Deus criado. Vejamos o verso 11. Abra sua Bíblia, capítulo 5, verso 11. Olha a concepção de Naamã. Naamã, porém, indignado, retirou-se dizendo, eis que pensava eu, certamente ele sairá a ter comigo, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e curará o leproso. Eis que pensava eu. Meus irmãos, não é errado, não é ato pecaminoso gerar expectativas em Deus. Por favor, mil vezes não é. O problema é a fonte primária. É da onde nós estamos tirando as nossas expectativas em Deus. Da onde Naamã tirou a expectativa dele? Daquilo que ele pensava. Daquilo que ele desejava no seu coração. Daquilo que nutria a sua aproximação de Deus. E nesse sentido, esse Deus é um Deus criado. Preste bem atenção, olha só. Certamente ele sairá a ter comigo. Quem foi ter com Naamã? Um mensageiro. Pastor Humberto, ele desvalorizou a mensagem por conta do mensageiro. Tem gente valorizando muito mais o mensageiro do que a mensagem. Cuidado, isso é um perigo. Naamã pensou muito errado. Ele vai ter comigo. E aí Eliseu manda um mensageiro e diz mais. O texto vai nos dizer... E pôr-se-á de pé. Pastor Joel, se alguém vai se colocar de pé, qual era o pensamento que nutria a viagem de Naamã? Que o homem de Deus estaria diante dele inclinado. Naamã poderia ser um grande general, mas diante dele estava o profeta do Rei dos Reis. Aquele que tudo pode. Ele projetou errado. E note, a menina não falou nada disso. Ela não teceu nenhum comentário de como seria o modo de operação de Deus, ou do homem de Deus. Continua o pensamento de Naamã. Curará o leproso. E nesse sentido, mais uma inferência minha. Lembre-se que o rei da Síria mandou uma comitiva e uma carta antes de Naamã chegar. E nessa comitiva, o que ele manda mais, além da carta? Ele manda prata, ele manda valor, ele manda unidade de valor, como que dizendo, Naamã, eu já paguei pelo favor do Deus, e ele vai te curar. Meus irmãos, tem muita gente gerando expectativa em Deus, como Naamã. Nós não pagamos o favor do Senhor. Isso é destituir a graça. E tem engraçado no nosso meio, no meio evangélico, a condição que diante de Deus nós podemos exigir, podemos decretar, podemos com fé tomar posse e obrigar a Deus a se inclinar ao meu desejo. Preste bem atenção, esse Deus é um Deus criado. Esse Deus não é o nosso Deus, tem uma diferença entre o Deus criado e o Deus criador. Me perdoe, eu vou usar o modo de escrita. O Deus criado termina com uma vogal, O, mas o Deus criador termina com uma consoante, R, R de rei. Ele reina, ele é senhor, ele é soberano, ele faz quando ele quiser, do jeito que ele quiser, com quem ele escolher, porque ele é soberano sobre todas as coisas. Há uma diferença: o Deus criado tem olhos, mas não pode ver; o Deus criado tem mãos, mas não pode agir; o Deus criado tem boca, mas não pode falar; mas o Deus criador tem olhos como que de chamas de fogo, tem boca, e com o sopro de sua boca o anticristo cairá. Aleluia! Tem diferença. O Deus criado, não sirva ao Deus criado, sirva ao Deus criador. E para isso, meus irmãos, nós precisamos da Bíblia Sagrada. É ela que dele testemunha, e ele vela pela sua palavra de modo a cumpri-la. Tem gente, meus irmãos, gerando pensamento acerca de Deus, produzindo pensamentos supostamente teológicos a partir de novela de televisão, me perdoe, a partir de TikTok. Meus irmãos, só tem um jeito da gente descobrir a vontade de Deus, é através da palavra. Martinho Lutero, certa feita, trouxe a seguinte afirmativa, diz ele, primeira pessoa do singular, abro aspas: eu fiz um trato com Deus, de que não me dê sonhos, nem visões, nem mesmo me mande anjos, porque a sua palavra me é suficiente para viver os dias de hoje e aguardar os do porvir. Eu vou repetir: eu fiz um trato com Deus, de que não me dê sonhos, nem visões, nem tampouco me envie anjos, porque para mim, Martinho Lutero, a sua palavra me é suficiente para viver os dias de hoje e esperar os do porvir. Meus irmãos, a palavra de Deus, alguns vão dizer, contém, a Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia, ela é suficiente. Meus irmãos, eu glorifico a Deus, pastor Rogério, eu glorifico a Deus, porque a Bíblia fala que Jonas foi engolido por um grande peixe. Mas se ela falasse que ele foi engolido por uma sardinha, eu ia falar, que sardinha grande, porque eu não posso duvidar da palavra de Deus. Ela propagou a Cristo. Cristo nasceu um dia. Os anjos, os pastores estavam com seus rebanhos no campo. Um resplendor de luz chegou até esses homens. Um anjo apareceu e proclamou: não temas, eis que vos trago novas de grande alegria. É que hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo e Senhor. Ele nasceu, o meu Salvador, a minha promessa, o meu Senhor. E isso me basta, o meu nome está escrito no livro da vida, isso me basta. A promessa de que ele vai estar comigo todos os dias, não importa se as lágrimas passam a ser a minha companhia, ou se o sorriso anda de mãos dadas comigo. A palavra de Deus diz: eis que estarei convosco todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Em outro momento, o Senhor Jesus diz: eu já não vos trato como servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos trato tratarei como amigos, da licença, eu sou amigo do Deus Criador, isso é suficiente para mim. Aleluia. O Deus criado frustra. Eu já passei do meu tempo. Mas o Deus criado frustra. Perceba a frustração de Naamã. Não são os rios de Abana e Farpá, rios de Damasco, mais limpos do que esse? Por que é que eu tenho que vir a Damasco? Ou melhor, por que não em Damasco? Vale esse esforço? Como que dizendo, o Rio Jordão, sedimento barroso, mas um rio muito rico em nutrientes, e os rios de Farpá e Abana, rios com composição calcária, águas transparentes, ele está dizendo, esse rio é mais sujo do que eu. Ele está frustrado, Naamã, com expectativas erradas, se frustra, e pior, ele está indignado. E o vocábulo hebraico, na sua raiz etimológica, diz que ele está pronto para guerrear. Ele está com cólera, ele está com raiva e ele está pronto para fazer guerra. O Deus Criador, meus irmãos, tudo vê. O Deus Criador fala e muda as circunstâncias. O Deus Criador estende o seu braço, agiu no passado, age hoje e sempre agirá. Ebenezer, até aqui. Até aqui, e aquele que te ajudou, te ajudará para todo sempre. Ele não muda, sobre ele não há variação alguma. O Deus Criador fala, e quando ele fala, as nações tremem. Quando ele libera uma palavra, ele muda as circunstâncias. Hoje, eu vim aqui dizer, eu falei, era uma vez um conto, mas agora eu tenho uma realidade. Deus deseja, primeiro, mudar seu coração. Mas segundo, ele tem poder para mudar sua realidade. Eu sei que vocês já estão tocando, mas eu preciso. Eu tenho mais 5 minutos? Tenho mais 5 minutos? Só o Marcão falou, aí eu não sei se eu tenho mesmo. Um contraste. Um perigo. Mas a gente não pode terminar essa mensagem com esses 2 pontos, existe uma proposta. Qual é a proposta? Os seus servos, porém, chegaram-se a ele e lhe falaram, dizendo, meu pai, se o profeta tivesse indicado alguma coisa difícil, porventura não terias cumprido? Quanto mais dizendo-te, lava-te e ficarás purificado. Verso 14, desceu ele, e mergulhou por 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E sua carne tornou-se como do menino e ficou purificado. Tem coisas, eu vi na internet essa frase, eu queria que fosse minha, mas não é. Tem coisas que Deus nos dá para nos ensinar. Mas tem coisas que Deus só vai nos dar depois que a gente aprender. Primeiro, Deus teve que mostrar ao poderoso general, que poderoso mesmo é o Senhor. Tem coisas que Deus faz para nos ensinar, mas tem coisas que Deus só vai fazer depois que a gente aprender. Naamã precisava retirar sua armadura e se mostrar. Naamã precisava mergulhar nas águas. O que Deus estava dizendo para Naamã, que Naamã era mais importante do que seus feitos. Naamã, você é importante para o rei da Síria, mas você é importante para o rei dos reis. Você é importante para a sua casa. Você é importante para o seu filho. Você é importante para este ou para esta, e você sabe quem é. Mas eu vim aqui para dizer que você é importante para o rei dos reis. Naamã, você precisa tirar a roupagem. Naamã, você precisa botar a sua armadura no chão, Naamã. Naamã, você precisa botar o que você faz no chão, porque não é o que você faz, e não é somente o que você é, Naamã. Como que Deus dizendo, é o que eu sou, Naamã.
e o que eu quero fazer na sua vida, Namã. Namã, mergulha, ouve a palavra, não despreze a mensagem por conta do mensageiro, ouça a voz de Deus, e quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Namã, mergulha 7 vezes, Namã tem que se expor, se rasgar diante dos seus comandados, ele tira a armadura, se fragiliza, mas debaixo da armadura, as suas chagas ficam à mostra, e ele está certamente coberto de ataduras, ele tem que tirar essas ataduras. Isso me faz lembrar João capítulo 11, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro, e ele diz assim, ó, removei ou tirai a pedra, Lázaro, vem para fora. E a sentença seguinte, ele diz assim, ó, desatai-o e deixai-o ir. As ataduras são símbolos de morte. Hoje é dia de deixar os símbolos de morte no altar, porque é para a vida que Jesus te chamou. Namã entra 7 vezes. E por que 7? Quando a Bíblia trata essa questão do 7, há uma condição de completude, de plenitude, de atos sem necessidade de reparação, de emendas, de contratos aditivos, é tudo. Ele está dizendo, Namã, entrega tudo, Namã. Entrega aquilo que você está tentando controlar, Namã. Você não pode. Entrega tudo, 7 vezes, e ele mergulha 7 vezes. Por que, que eu digo isso? A Bíblia diz, porque se ele mergulhasse na primeira e ficasse curado, você acha que ele mergulharia a segunda? Por 7 vezes ele mergulha, entrega tudo na mão, mergulha, eu posso imaginar o primeiro mergulho, e nada acontece, o segundo mergulho, a carne esbranquiçada, em processo de putrefação, de apodrecimento, à mostra, e nada muda, e vem o terceiro mergulho, e adivinha o que aconteceu? Eu vos digo, nada, mas a terceira ou a quarta vez, lá vai Namã, na quinta vez, Namã mergulha, na sexta vez, Namã mergulha, na sétima vez, Namã mergulha, leproso, mas sai, curado, e sarado pelo Senhor. Os 7 mergulhos fala de perseverança. Ei, olhe para mim, não desista, você ainda não fez tudo, o rio ainda está com a água correndo para te purificar, te sarar, te transformar e te devolver a vida abundante prometida. Alguém pode entender que a gente tem que fazer tudo. Mas o 7 não significa que Namã tinha que fazer tudo. O 7 significa que Deus já fez tudo por você. Mas preste bem atenção. É uma proposta. Mas hoje, Ele deseja fazer tudo novo na sua vida. Há um rio. E ele não é o Rio Jordão. Ele não é o conjugar de 2 pontos de latitude e longitude. Ele não é uma posição geográfica. Esse rio, meus irmãos, é o convite de Jesus que proclama aos 4 cantos da terra: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Namã conhece um Deus criador, Namã conhece um Deus que é soberano, mas Namã conhece um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais. E perceba, Namã sai daquele lugar curado, vai para casa, e ele quer levar aquilo para casa. Ele vai ao profeta e diz, eu quero levar uma porção dessa terra para minha casa. A proposta de hoje para você é que você mergulhe nesse rio. A proposta de hoje para você é deixar Deus transformar o seu coração. É permitir que Ele seja o Deus Criador e não o Deus criado. Mas acima de tudo, hoje, Ele está aqui para te receber nos braços e restaurar aquilo que está apodrecendo a sua vida. Começamos esse momento com o tema, era uma vez, mas agora eu preciso terminar te dizendo que agora é a sua vez. Se coloque de pé comigo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, por gentileza. Se você não é um dos oficiais, evite se movimentar nesse instante. Cabeças curvadas, olhos fechados. Talvez você tenha entrado aqui com o coração endurecido pelas engrenagens da vida. E muito mais influenciado pelo meio do que em condição de influenciar os que te cercam. Só tem um jeito. Só tem um jeito. É Deus mudar a nossa natureza e nos dar um novo coração. Quem sabe, você entrou aqui com expectativas mil, baseadas naquilo que você entende, naquilo que você deseja. Mas você ouviu o que falamos e entende que existe um Deus que é rei e Ele deseja reinar na sua vida. Ele deseja te dar um novo coração, mas Ele deseja reinar na sua vida. Mas acima de tudo, Ele se oferece para lavar, curar, sarar e transformar aquilo que está apodrecendo a sua vida. Como disse, por gentileza, cabeças curvadas e olhos fechados. Existe uma canção que diz: existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, águas que limpam. Por onde esse rio passar, tudo vai transformar, pois ele leva a vida do próprio Deus. E este rio está neste lugar. Cabeças curvadas, olhos fechados. Eu preciso te fazer um convite. Eu não conheço você, moço, moça, rapaz, senhor, senhora. Não importa o que tenha te trazido aqui. A proposta é como você pode sair daqui hoje. Há um rio que limpa, há um rio que transforma. E esse rio está neste lugar. Eu não sei como você entrou, mas eu preciso te fazer um convite, porque pode ser a minha última vez aqui, mas pode ser a sua última vez de ouvir um convite como esse. Você não entende que o Espírito Santo de Deus te trouxe hoje aqui para mudar o teu coração, para te apresentar um Deus que é rei, mas acima de tudo, para lavar os seus pecados e propor salvação para a sua vida. Como disse, olhos fechados, cabeças curvadas. Se é com você, rápido, faça um sinalzinho com uma de suas mãos. E nós como igreja, queremos orar com você. Deus te abençoe, moça. Há mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus te abençoe. Há mais alguém? Deus te abençoe, Deus te abençoe lá atrás. Deus te abençoe, eu já vi a sua mão. Pode baixar. Há mais alguém? Faça um sinal como uma de suas mãos. Já te vi, moça, pode baixar a sua mão. Eu quero ser bem específico. Bem específico. Bem intencional. Você entende que você precisa receber Jesus Cristo no seu coração, para Ele mudar o seu coração, mudar a sua vida, se revelar como Rei, Senhor, soberano sobre a sua vida. É esse o tipo de apelo que eu estou fazendo. Se é com você, levanta a sua mão bem alto agora. Todos vocês que fizeram, Deus te abençoe, filha. Deus te abençoe. Deus te abençoe lá atrás. Deus te abençoe. Deus te abençoe, Senhor. Deus abençoe todos vocês, sem exceção, que fizeram um sinal com uma de suas mãos. Pegue os seus pertences, venha aqui na frente. Nós queremos ter a honra, como igreja, de orar com você e orar por você. Enquanto cantamos, saia do seu lugar, todos vocês. E se tem alguém ainda para fazer essa decisão, que faça agora, pode vir. Em nome de Jesus, isso mesmo. Venha, venha. Existe um rio. Esse rio está nesse lugar. Que